A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Ana Luísa Zanibone Gomes, que está nos falando sobre o papel educativo do rádio. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Ana, no bloco anterior eu perguntei para você como é que se deu o processo da passagem de rádio pirata, né, que muitas vezes as autoridades chamavam de rádio pirata, qualquer tipo de manifestação de pessoas que moravam na periferia que queriam montar ali uma rádio comunitária, mas ela não eram legalizadas, para rádio comunitária.
Então, em tese, Alexino, a passagem de uma rádio ilegal para uma rádio legal é o processo de legalização, né? É essa a definição. Acontece que rádio pirata era um termo usado para qualquer emissora, né? Tudo que não estava legalizado era colocado no baú das rádios piratas. Então, na verdade, não era bem assim, porque você tinha rádios piratas comerciais, rádios que não tinham, utilizavam outro tipo de frequência para fazer o que queriam fazer, rádios comerciais, rádios que estavam fazendo mesmo um papel forte no mercado radiofônico, né? E que não era a mesma situação das rádios comunitárias, né? As rádios comunitárias, elas viveram durante muito tempo na ilegalidade porque não tinha lei que resolvesse isso, não tinha canal para que elas pudessem funcionar. Então, assim, foi uma coisa bem maluca tudo que aconteceu nessa luta, né? Nesse processo de legalização das emissoras. Mas o fato é que elas sofreram perseguições durante muitos anos, mesmo depois de legalizadas, porque era sempre muito complicado e difícil você estar com todas as regras exigidas em lei em cumprimento, né? Então, assim, óbvio, teve um papel nessa perseguição, teve um papel muito importante a ABERT, né? Que foi a Associação Brasileira de Rádios. Enfim, que rádios comerciais, né? Enfim, que veio em cima com processos jurídicos, fazendo pressão no Congresso, fazendo pressão no próprio Ministério das Comunicações, e não queriam de nenhuma forma dividir esse bolo publicitário, né? Que a gente sabe que sempre é a questão econômica e a questão de poder que no fundo, balizam as lutas aí, né? Principalmente as lutas de repressão. Mas o fato é que, assim, a ABERT teve um papel muito importante nesse cenário horroroso para as rádios comunitárias, né? Onde tinha discussão de rádio comunitária, eles iam lá, faziam propaganda, diziam que interferia em ambulância, interferia em avião. Ou seja, foi um caça às bruxas terrível nisso tudo. Quando, na verdade, não era só a rádio comunitária que, ao desrespeitar a legislação, ao usar equipamentos não homologados, corriam esse risco. Não é? Então, assim, esse processo foi um processo, como eu falei, foi um processo longo, foi um processo dolorido, né? E que acabou resultando, sim, no crescimento vagaroso, mas um crescimento das emissoras de cariz comunitário em todo o Brasil. Depois que entrou também a legalização em São Paulo, mais de 30 emissoras puderam participar desse processo e começaram a atuar na cidade de São Paulo, inclusive buscando verbas junto a poder público, junto a organizações não governamentais. Então, houve um momento áureo, sim, desse trabalho, que não foi em vão. Só que tudo vai se desmontando, digamos assim, se ressignificando a partir do momento em que as tecnologias também passam a direcionar os caminhos do mundo, né? Então você tem, por exemplo, a entrada da internet, que veio ajudar muito todos os processos de atualização do cotidiano das pessoas, enfim, de todo o processo social. de toda a vida social, mas que trouxeram um dilema para essas pequenas emissoras, que é o seguinte: se vem a internet e eu tenho condições de ser uma rádio mundial, por que que eu vou ficar restrito a 1 quilômetro da minha comunidade, com regras caninas aí para que eu possa existir? Né?
Então, e tendo um controle muito grande, exato, né, por parte desses órgãos.
Uma dificuldade grande de respeitar toda essa legislação, muita burocracia, e a fila anda, né, Alexino? Como dizem, a fila anda. Então as coisas precisavam se realizar de alguma forma.
Por exemplo, hoje ainda existem rádios comunitárias ou elas já estão toda, a maior parte, funcionando na internet?
Não, existem rádios comunitárias, mas assim, não é que só assim ou só assado, elas estão fazendo formatos híbridos, né? Então assim, você não encontra mais nada apenas nas frequências da rádio comunitária que estão aí, né? Inclusive assim, foi interessante, aí já retomando a sua pergunta do outro bloco, foi interessante porque essa passagem, né, da legalização na cidade de São Paulo, 10 anos depois, foi justamente o estudo do doutorado, né? Como é que nessas regras tão restritas de legalização, e depois de tanta luta, 10 anos depois, como é que essas emissoras estavam sobrevivendo, né? De que jeito elas estavam e o que, que ainda marcava, né, esse cenário para elas. E aí, óbvio, o cenário mais marcante é um cenário de dificuldade. Dificuldade ainda com os processos todos legais, dificuldade de gestão dessas pequenas emissoras e principalmente dificuldades de sobrevivência, né, por conta da restrição que a própria legalização impunha de você ter aportes financeiros, de anúncios comerciais, como todo mundo sobrevive, né? Todos os outros aspectos do rádio funcionam com comerciais, né? Com anúncios, né? E essa parte era bastante restritiva, continuou bastante restritiva para as rádios, e foi um dos motivos, então, pelos quais, na minha avaliação, houve uma debandada geral para a internet, né? Então, assim, foi muito mais fácil de trabalhar no momento em que você cria um site na internet e vai, né, trabalhando as suas questões, enfim, dando mais espaço, tendo mais autonomia para desenvolver, né, o seu trabalho de comunicação.
Você nos trouxe aqui a música Paciência. Vamos ouvir e depois você comenta o porquê?
Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, finjo ter paciência e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara.
Nós ouvimos aí Paciência, que é do Lenine e do Falcão, interpretado aí pelo Lenine. Por que dessa música, Ana?
Bom, primeiro eu sou super fã do Lenine, e esse trabalho dele, Paciência, eu acho que ele fala muito pra gente hoje, né? A importância da gente poder, pelo menos em alguns momentos do dia, ficar centrado, né? E aguardar, né? lutar dentro das possibilidades, mas ter paciência, porque é um passinho de cada vez. Sempre que eu ouço essa música, eu me lembro muito dessas sensações que são humanas mesmo, né? Mas que diante de alguma dificuldade, a gente imediatamente quer ter uma reação. Então, assim, não, mas se a gente para, respira e tem um pouquinho de paciência, possivelmente as nossas atitudes serão diferentes, serão mais construtivas. Ou seja, é melhor a gente seguir por um caminho mais suave do que um caminho pelo fígado, né? Onde você está vendo sempre coisas muito mais fortes. Então, é um convite à reflexão. Essa música me diz muito atualmente, né? E ela também fala muito, assim, um pouco da minha história, né? Da paciência que eu precisei ter também, né? Para vencer uma série de dificuldades de estudos e de práticas nessa história da comunicação popular, da comunicação comunitária. Então, assim, foi tudo muito lento, um pouquinho de cada vez, né? E a gente pode tudo, menos desistir, né, de fato, do que a gente quer. Paciência, ela fala um pouco para mim sobre isso.
E dentro desse processo, você, dentro dos seus estudos também, começa a agregar a questão da rádio popular, né, nesse processo de passagem, inclui nela a questão da educação, né? Como é que educação e rádio se juntam?
Então, essa é uma discussão bastante antiga, até clássica, né? Nos estudos de educação, educação popular, educação e comunicação, educomunicação, né? Que tem um celeiro importantíssimo de estudos e de práticas dentro da Escola de Comunicações e Artes, aí da ECA. As duas grandes referências nesses estudos são o professor Adilson Citelli e o professor Ismar Soares. Então, assim, a partir deles, muitos pesquisadores e muitos estudiosos acabaram se formando para discutir, inclusive, tudo isso, né? Essas águas são antigas, elas vêm do Kaplun, lá de trás, de Paulo Freire, né? E de todos os teóricos que vieram discutindo ao longo dessas décadas, a importância da gente pensar a comunicação com viés educativo e a importância da gente entender a educação também como um processo de comunicação, né? Então, assim, por conta disso, eu sempre me perguntava qual é o papel, de fato, que a educação tem dentro do rádio, né? Como é que a gente pode entender o papel do comunicador, basicamente do radialista, né, como um educador? Como é que a gente pode ver que uma emissora ou sentir a pegada daquela emissora, ela pode ser educativa em que aspecto, né? E eu não estou falando do aspecto técnico, estou falando de uma emissora formalmente educativa que se cataloga lá no Ministério, estou falando de uma emissora que tem um viés educativo, que a sua programação, a partir da sua programação, ela mostra qual é o ouvinte que ela quer que ouça o que ela está dizendo, né? Qual é o ouvinte ela quer cativar, para quem ela está falando de verdade. Então, assim, todas essas questões ficavam, né, bem, assim, batalhando na minha cabeça, e eu tinha bastante interesse em entender, né, onde é que estava o espaço da educação dentro do rádio.
No caso, essa educação que você está falando é a educação informal, né, marcada aí no dia a dia, no cotidiano. Os apresentadores dessas emissoras comunitárias, essas emissoras não formais, eles estavam preparados para isso ou eles tinham uma formação específica?
Pois é, essa foi a grande questão que eu discuti nesses estudos todos que eu te apontei. Eles não tinham formação, né? É tipo assim, entra na piscina e sai nadando. Grande parte dos comunicadores que eu entrevistei, e aí, assim, só para te dar uma ideia, no trabalho de mestrado, eu tinha contato com mais de 150 comunicadores de todos os tipos de rádio, né? E uma grande questão era essa: como é que você se formou para o rádio, né? Pouquíssimos tinham uma formação formal, né? A maioria se formou no ar do dia a dia, né, no cotidiano mesmo do seu trabalho, descobrindo uma vocação de comunicador, enfim. E poucos tinham atividades regulares, né, buscando algum tipo de formação, mesmo informal, para o seu dia a dia. E aí uma coisa que também me incomodava bastante, e eu assim durante muito tempo questionava, que era o seguinte: todo tipo de formação, porque aí começou também uma moda, né, no Brasil, de você fazer formação para radialista. Tudo era formação para radialista. Mas a formação para radialista, sabe qual era? Colocar a pessoa no estúdio e ensinar a mexer em equipamento. Né? Era trabalhar tecnologia, era trabalhar suportes, quando na verdade isso a gente tem que fazer. Claro, a gente também tem bastante limitação em fazer alguma coisa quando não tem o domínio da tecnologia. Mas assim, a proposta que pelo menos eu e meu grupo tínhamos não era a tecnologia em si, mas era trazer a oportunidade dos radialistas refletirem sobre questões que são importantes para ele falar no rádio e questões do tempo da gente, do nosso tempo enquanto sociedade, né? Então, discutir quais são os problemas do mundo e tentar ter referências e fontes qualificadas para poder ajudar o radialista a falar, porque a gente não é obrigado a saber de tudo, mas é importante que a gente saiba quem sabe, né? Era essa um pouco a ideia que tinha, que eu tinha, inclusive, quando passei a estudar isso. Mas, afinal de contas, onde é que eles buscam se informar? Né, onde eles se abastecem para poder fazer esse trabalho cotidiano na rádio? Onde é que eles vão buscar? Essa voz que eles soltam, elas estão ancoradas aonde? Né? Então, durante todo esse processo de estudo, depois de praticar o que eu tinha acabado de estudar e pesquisar, eu cheguei a essa conclusão. Né? Era importante da gente ajudar os radialistas a descobrirem esse papel comunicador, esse papel educador que o rádio tem e é natural que seja, não é? E que as atividades de formação que fossem oferecidas para os radialistas não fossem simplesmente informações e formações técnicas, de colocá-los no estúdio onde eles já estão, né? E simplesmente ficar atualizando programas e formas de fazer, não. Era uma outra lógica, né? Era a lógica de ajudar as pessoas a se informarem para que pudessem, com isso, ter um papel mais qualificado para o seu programa e para os seus ouvintes. Né?
Agora, mesmo sendo veículos de pouco alcance, né? Mas são veículos e trazem aí algum tipo de poder, né? Poder político, poder comercial. Qual que foi a possibilidade de controlar um pouco melhor ou de observar um pouco melhor essas questões, né? Questões de se ganhar dinheiro com as rádios comunitárias, questões político-partidárias. Mas antes de você responder isso, a gente vai para o intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.